Audiobook grátis apresenta. Tia Milu descia às pié à praia de Botafogo, quando um seu parente, o coronel Abrunhedo, a fez parar. Cheguei ontem do sul e fiquei pasmo quando me disseram em casa que o Mendonça morreu há um mês. Faz hoje exatamente um mês. Coitado. Ainda me parece mentira. No hospício? Sim, de repente. Estava a tomar leite quando caiu para o lado, sem um aí. Deixou o testamento? Nada. Não deixou nada. O tal Benetti teve a habilidade de fazer passar tudo para o seu bolso. Um grande escamoteador, o tal Cavalieri. Nesse caso, você. Estou viva. Já não é pouco. Mora com eles? N.A.U. E até, a propósito, se você souber de alguém que precise de uma governanta. Que? 42. Sempre tive mais jeito para governar do que para ser governada. Entretenho-me também. Nas horas vagas, que são todas, a fabricar sapatinhos de lã para recém-nascidos. Nunca me interessei tão vivamente como agora pelo aumento da pupi. Lação do Brasil. O tricote é uma especialidade muito adequada aos ardores da nossa terra, e agora em moda nas pessoas da minha idade e condição. E adeuzinho, que vou consolar a pobre Isabel. Ela está sentida. Afinal, ele sempre era seu PAI. Era. Era, sem dúvida nenhuma. A mãe foi Béria. Nem naquele tempo havia nesse sentido as perplexidades de hoje. Ora, deixe-se de histórias, a carne foi sempre fraca. Mas o espírito era mais forte, sabia resistir. E não tinha medo da pobreza. Ora, quer você saber? Ainda ontem se deu um caso curioso com meu filho. Ele estava à porta do salão de Ura Baile. Quando viu Ura rapaz abrir uma carteirinha e pôr-se a consultar uma lista de nomes de moças, seguidas dos respectivos dotes. Como visse que uma das cifras estava errada, meu filho, explicou, muito prestativo, olhe que o dote desta menina é maior do que o senhor pensa. Como sabe? Perguntou-lhe o outro. Porque ela é minha irmã. Que horror! Pois é assim. E agora, até quando quiser. 43. Separaram-se. Milu sentia-se desconsiderada e arrependida. O seu luto, feito com tecidos baratos e cozido pelas suas próprias mãos, dava-lhe a impressão de atestar aos olhos de todo mundo a sua decadência. Do que se arrependia era de ter passado a maior parte da sua vida no período dai grande energia, como parasita de uma casa rica, a gastar a sua atividade em vigilâncias que não lhe tinham deixado nenhuma compensação pessoal. Quando entrou no jardim dos sobrinhos, saía o Antônio com ar agastado. Ela ainda lhe estendeu a mão, esboçando um sorriso. Ele mal lhe retribuiu o cumprimento. Está regulando, pensou tia Milu, que embarafustou pelo vestíbulo adentro, morta por um pouco de refrigério e de consolação. Mas Isabel, Isa, como o marido a chamava, também não estava de bom humorístico pálida, com os olhos úmidos, ela agitava-se numa sala do interior, onde o Antônio, que não lia, não escrevia, nem tinha negócios, instalara uma secretária de luxo, confortável e grande. De uma das gavetas abertas desse móvel, transbordavam papéis. Eram contas. Os olhinhos perspicazes da tia Milu perceberam a coisa à distância. Mas a sua boca prudente, não disse uma só palavra. Foi Isa quem rompeu. Que manhã infernal. Também. A senhora poderia ter aconselhado meu pai a fazer seguro de vida em meu favor. Esse dinheiro ao 44. Menos, não poderia ter sido devorado pela peste. Do italiano é. Da mulher. Eu? Pois então? Não vivia a seu lado, como irmã, não tinha influência sobre o seu espírito. Não. Tinha prática da vida, idade para meditar sobre esses assuntos. Traço, ó, filha, pois eu lá podia imaginar. Pois devia, devia e devia. Afinal, o seu Papel era o de zelar por ponto mim, como se fosse minha mãe. Para isso morava conosco. Do que bem me arrependo. Parece-me que não lhe faltou nada. Mas falta agora. Damos-lhe o que podemos. Se não mora. Cá em casa é porque não temos quarto disponível. Quartos não faltavam, mas a tia Milu respondeu sem acrimônia. Bem sei, filha, bem sei. Isabel sentiu-se arrependida e calou-se por momentos, remexendo com os dedos, nervosamente, as contas do marido. Podem pensar de mim o que quiserei, mas não é justo que se queixem de seu pai. Afinal, vocês não ficaram pobres. 200 contos e um palacete que vale quase o dobro, já não é mal de todo. Eu sempre tive veneração pela memória de meus pais, que não me deixaram nem um vintém. Mas seus pais não eram milionários, como o meu. 45. O seu coração mudou com o casamento. Isabel. Você antes nunca pensou em dinheiro nem. Pareceu injusta. Com a fortuna que tem nenhum. Antônio precisará trabalhar para se manterem. Indazinho é provável que ele o faça, porque é moço. Tem saúde, boas relações, e não lhe será difícil conseguir um bom lugar em qualquer companhia ou ministério. A nossa fortuna. Como a senhora enche a boca com a nossa fortuna? Julgará a tia Milu que os 200 contos possam permanecer intactos toda a vida dentro de o M. cofre, como um santo Antoninho num oratório, e só pelo seu prestígio nós possamos gozar cá fora grande? Mas que ideia faz a senhora então do dinheiro? Só M. Buenos Aires, quanto se gastou? Meu pai tinha nos dado a entender que correriam por sua conta todas as nossas despesas de viagem, e o Antônio, fiado nessa promessa, não olhou a economias, está claro, nem isso lhe ficaria bem. Na Argentina há muito luxo e nós como brasileiros não poderíamos fazer figura triste. Além disso, tivemos de passar uma semana à minha estação balnear, onde se jogava. Convidados para o cassino, o Antonip não se devia recusar a jogar. Diriam logo que Macaquito tinha medo de perder. Como? Afinal perdeu. Mas perdeu como poderia ter ganho. Com a cara alegre. Sim, ainda pensava correr tudo por conta do sogro. 46. Depois, as contas. Veja. Só o meu colar de pérolas custou 10 contos os brincos, 4 vás. J. Pulseiras, 3 os anéis, 5. Mas tudo isso ele te deu em solteiro, é. Supusemos que fossem prendas compradas com o seu dinheiro. Isa não atendeu ao reparo e continuou aflictamente a mencionar despesas. Antônio tirta algumas dívidas de rapaz. Todo. O rapaz tem dívidas, além disso fez um enxoval. Digno de quem uma ia ser genro e sócio do grande industrial Teles de Mendonça, a maior blague da sua vida, como ele diz, e com razão. O nosso automóvel, só o nosso automóvel, sabe quanto nos custou? 20 contos. E agora o resto, não se conta? Criadagem, alimentação, divertimentos, tudo, tudo. Ah, o senhor meu pai foi bem culpado. Pobre do Antônio. Ainda você o jamenta. Não há talvez razão para isso? Pois se ele não trouxe senão dívidas. Isa caiu em si e explicou. Ele tinha um grande negócio em vista, aí com uns americanos que ficaram de lhe entregar uma gorda bolada na véspera do nosso casamento. E não entregaram. Os americanos são terríveis, menina, eles recebem, não dão cuidado com eles. A senhora está com ares de quem não acredita. 47. Eu? Realmente, a tia Milu não acreditava na história dos americanos e percebia que a sobrinha estava a repetir-lhe, alheia, o que ouvira do marido poucos minutos antes. Era evidente que ela tinha chorado talvez na defesa do próprio pai, a quem agora acusava, para atenuar ao olhar alheio qualquer provável censura ao seu querido Antônio. Isa tinha agora os olhos secos, as narinas dilatadas e andava pela sala como à procura de qualquer coisa. Depois amarfanhou os papéis que estavam em cima da secretária e atirou-os para dentro da gaveta, que fechou com ímpeto. No arremesso, uma das contas voou até aos pés da tia Milu, que a ergueu do chão e entregou à sobrinha, mas não tão depressa que não tivesse lido. Uma pérola para a gravata, R's. 4000 cifrão 000. Isa, que não leu, tornou a abrir a gaveta. Tornou a fechá-la, e sentou-se em face da tia, olhando-lhe fixamente para o rosto. E o amor? Perguntou então Milu, com tão encoberta ironia, que a outra não compreendeu. Ele ama-me muito. Pois isso é tudo. Quando há amor, que importa o resto? Quem ama não come? Apenas para sustentar-se, se não tem um para. Mas, e com isso se deve sentir satisfeito? Que melhor dote para um homem que ama, que possuir a escolhida do seu coração e vê-la assim tão per. 48. Feita, tão boazinha como tu és? O Antônio não se casou com P. Teu dinheiro casou-se contigo, e deve barra vertical considerar-se o homem mais feliz do mundo, porque tu és uma mulher encantadora. Deves dizer-lhe isto. Mesmo, quando ele se desesperar. Um quase imperceptível movimento dos lábios de Isabel fez compreender à tia que esse conselho já fora posto em prática sem resultado animador. O Antônio é bom demais. Ele não pôde ver um amigo aflito que não lhe empreste logo tudo. Quanto tem no bolso? Devem-lhe uma fortuna. Tia Milu teve piedade da sobrinha, mas murmurou ainda. Vírgula. E não lhe apagarão. Mas não te atormenteste. Filha, que vocês ainda têm um grande recurso para se equilibrarem na vida até teu marido ter coloca. São condigna, esta casa. Aluguem isto, e vão brar. Outra mais pequena. Que ideia! Isso seria desmoralização, seria a vergonha. Não há maior humilhação para um homem do que uma demonstração pública de penúria. Nunca. Tia Milu, que conhecia perfeitamente o coração da sua Isa, pensou ainda consigo. Bravo! Ela já tinha aventado a minha ideia é. Está a repetir-me agora palavras do marido. Talvez a tia tivesse razão, mas também talvez não tivesse. Se o instinto acerta muitas vezes, também em outras tem as suas desorientações. 49. O caso é que nessa mesma tarde, quando Antônio voltou para o jantar e a mulher, que lhe contava tudo, lhe repetiu os conselhos da Milu, ele desesperou-se. Não queria na sua vida intervenção de idiotas. O melhor seria afastar essa solteirona para longe. Que fosse amolar o Papa. Isabel calou-se, ressentida.